I wanna wrap you in rubber. As pink as the sheets that we lay on. I call pink, it's my favorite crayon.
Livre. Mundo Livre. Mundo Livre, sua atitude sonora.
You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Mundo Livre FM. Cidade Sonora.
Hey. Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz. Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. sua atitude sonora.
ZYD 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
O aumento no preço do petróleo causado pela guerra no Irã pode impactar preços e, consequentemente, a decisão sobre juros aqui no Brasil, na avaliação de especialistas. O barril passou a rondar os 100 dólares desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o país persa. O economista Luiz Carlos Silva, do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá, afirma que o Brasil vive um paradoxo, porque é um grande exportador de petróleo, mas muito dependente de combustíveis para transporte.
Isso pode afetar a economia com o chamado efeito cascata, né? Aumentando o preço dos produtos consumidos internamente e gerando com certeza inflação. A política do Banco Central realmente não dá sinais de redução imediata dos juros. E isso será afetado pelo conflito no Golfo.
Luiz afirma que não só o Brasil, mas o mundo como um todo é afetado pelo conflito no Irã. E quanto mais demorar, pior.
O que a gente vinha verificando antes desse conflito é que a economia mundial dava sinais de recuperação, né? E agora a gente tá percebendo que a coisa com certeza vai tomar um outro rumo.
O professor de economia da Universidade Federal do Paraná, Marcelo Curado, avalia que a política de juros altos e os alimentos têm segurado a inflação no Brasil. O preço do petróleo pode tornar a situação mais difícil, mas o tamanho disso ainda não está claro.
O choque de petróleo, se consistente, se permanente, isso afeta preço de uma série de commodities, aí afeta a inflação no Brasil. Mas, por enquanto, de novo, né, isso não está ainda precificado, não está muito claro ainda. O mercado ainda não fez a leitura final do que é essa guerra do Irã, se é uma guerra transitória ou se é um efeito mais longo prazo, né?
Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, trouxe pela primeira vez um aumento na projeção da taxa básica de juros de 2026 para 12,13% ao ano. Isso ao mesmo tempo em que a previsão para a inflação se manteve em 3,91%. Além disso, a expectativa para o crescimento econômico foi mantida em 1,82% e o dólar pode terminar o ano a R$ 5,41. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
Quero contratar um empregado imigrante para trabalhar na minha empresa. Tenho que aplicar as normas da CLT? O esclarecimento é da juíza Sandra Sembranelli Correia, da Vara do Trabalho de Arapongas.
Sim, o trabalhador imigrante tem os mesmos direitos do trabalhador brasileiro. E a ele se aplicam as normas previstas na CLT, como registro em carteira, salário da categoria, jornada de 8 horas, férias, 13º, FGTS. É importante ainda você se comunicar bem com o trabalhador, explicar as regras da empresa e as normas de segurança do trabalho para evitar acidentes. Se o trabalhador for haitiano, procure no site do TRT do Paraná a cartilha que está disponível em português e crioulo, que é a língua dos haitianos, para que esse trabalhador tenha conhecimento de seus direitos e deveres. Visite o nosso site trt9.jus.br e acesse a cartilha do trabalhador haitiano. É de graça.
Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Giro de notícia.
Um levantamento com dados da Polícia Rodoviária Federal mostra que o Paraná aparece entre os estados com maior número de acidentes e mortes em rodovias federais do país. Em um dos balanços mais recentes, foram registrados mais de 7.500 acidentes, com 607 mortes e mais de 8.400 pessoas feridas nas estradas que cortam o estado. Entre os trechos mais críticos estão rodovias importantes, como a BR-277, BR-376 e BR-116, que concentram um grande volume de tráfego e registram parte significativa dos acidentes fatais. Fatores como imprudência ao volante, excesso de velocidade e pistas simples contribuem para o alto número de ocorrências. O calendário das eleições 2026 já prevê uma série de prazos importantes para eleitores, partidos e candidatos. Uma das datas principais é 6 de maio, prazo final para tirar o título de eleitor, transferir domicílio ou regularizar pendências com a Justiça Eleitoral. Depois disso, o processo eleitoral avança com as convenções partidárias entre 20 de julho e 5 de agosto, período em que os partidos escolhem oficialmente seus candidatos. O registro das candidaturas deve ser feito até 15 de agosto e a campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto. A votação do primeiro turno está marcada para 4 de outubro de 2026, quando os brasileiros vão escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados. Caso seja necessário, o segundo turno acontece em 25 de outubro. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias. Serviços.
O Senai Paraná prorrogou até o dia 25 de março as inscrições para a 10ª turma do Programa de Residência em Inteligência Artificial. A iniciativa é voltada a profissionais formados nas áreas de engenharias, ciências exatas e computação que desejam se especializar em IA aplicada à indústria. O programa tem duração de 12 meses e oferece formação prática com projetos reais desenvolvidos em parceria com empresas, além de mentorias técnicas e aulas de pós-graduação. Os participantes recebem bolsa mensal de R$ 2.500, notebook e infraestrutura de trabalho. A residência acontece em formato híbrido, com atividades online e encontros presenciais em Londrina. As inscrições devem ser feitas até 25 deste mês de março pelo site do Senai Paraná. O início do programa está previsto para maio deste ano. As agências do trabalhador do Paraná estão com mais de 26 mil vagas de emprego com carteira assinada abertas em todo o estado. Ao todo, são 26.157 oportunidades em diferentes áreas, como indústria, comércio, serviços e agronegócio. Entre as funções com maior número de vagas estão alimentador de linha de produção e, com mais de 7 mil postos, abatedor e operador de caixa. A Regional de Cascavel lidera a oferta de empregos, seguida por Curitiba, Campo Mourão, Foz do Iguaçu e Londrina. Os interessados podem procurar a agência do trabalhador mais próxima ou acessar os serviços da rede Cine para consultar as vagas e participar dos processos seletivos. Repórter Jomar Valença.
A Secretaria de Estado da Saúde reforça o chamado para que profissionais da saúde que atuam na atenção primária busquem a vacinação contra a dengue em todo o Paraná. As 31.500 doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan já foram distribuídas para as 22 regionais de saúde e estão disponíveis para aplicação nos 399 municípios do Paraná. A vacina é 100% nacional e de dose única. Nesta etapa prioritária, o público-alvo inclui vacinadores, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Até o momento, não há previsão de nova remessa de doses por parte do Ministério da Saúde. O secretário de Estado, Beto Preto, destaca a importância da agilidade na vacinação e da manutenção do alerta contra a doença.
Assim que recebemos mais doses, vamos ampliar essa capacidade e essa possibilidade. Lembrando que a dose de vacina do Butantan contra a dengue, ela vai ser feita em uma única dose e para cidadãos e cidadãs, profissionais de saúde nesse momento, com até 59 anos de idade. Então, esse é o nosso trabalho nesse momento, registrar isso e celebrar. Vamos começar mais uma vacinação agora com essa vacina que nós falamos há 3 ou 4 anos dela, aproveitar esse momento que a dengue caiu para poder vacinar o nosso povo.
O Paraná também já realiza a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos com o imunizante do laboratório Takeda. Com a chegada das doses do Butantan, foi possível ampliar a proteção para pessoas de 15 a 59 anos dentro dos grupos prioritários. Mesmo com a vacinação, a orientação é manter as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo o último boletim epidemiológico da CESA, o Paraná registrou 768 casos confirmados de dengue e uma morte neste ano, enquanto 4.922 casos suspeitos seguem em investigação. Repórter Flávia Consoli. A rivalidade mais tradicional do futebol paranaense vai dar lugar à solidariedade. Atlético Paranaense e Coritiba anunciaram uma parceria inédita para apoiar o HCzinho, Instituto de Pediatria do Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. A iniciativa busca fortalecer o projeto de ampliação da estrutura pediátrica do hospital. O HCzinho será o maior complexo pediátrico 100% do Paraná, voltado para atendimentos de alta e altíssima complexidade. A vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, Camila Fachin, destacou a importância do apoio dos dois clubes para fortalecer o projeto e ampliar a estrutura de atendimento às crianças.
Então, a gente fica muito feliz, né, que o Atlético e o Coritiba abraçaram essa ideia. O HCzinho vai ser o primeiro hospital 100% SUS de alta complexidade em pediatria no Paraná. A gente vai conseguir quadruplicar hoje o nosso atendimento de pediatria do Hospital de Clínicas. E a gente precisa que toda a sociedade paranaense se una para que a gente possa tirar esse projeto do papel. E então, times rivais, né, como Atlético e Coritiba, hoje se uniram em prol dessa boa causa que é o HCzinho.
Representando o Coritiba, Luca Bradfield ressaltou que o futebol também pode atuar como ferramenta de mobilização social e ajudar a ampliar iniciativas que fortalecem o atendimento pediátrico.
Eu acho que o futebol nasce do social, né? No caso do Coritiba, a gente nasceu 116 anos atrás como uma forma de apoiar a comunidade, como uma forma de dar entretenimento, lazer, diversão para todo esse povo. É, nada mais justo do que hoje a gente estar aqui apoiando uma iniciativa que devolve para o povo também, de Coritiba, do Paraná, do Brasil inteiro. É um projeto que tem aí como grande objetivo a gente aumentar em muito o que a gente consegue fazer em termos de atendimento pediátricos, em termos de melhorias toda na qualidade de vida. E a gente, como clube de futebol, precisa usar, de certa forma, desse relacionamento que a gente tem com toda a nossa torcida e com todo o mercado para amplificar isso, para a gente conseguir gerar mais atratividade, mais conhecimento, mais possibilidades para todos aqueles que estão envolvidos. Então, em nome do Coritiba, a gente parabeniza o HCor por todo esse projeto e se coloca 100% à disposição para trabalhar junto, para pensar em formas de amplificar tudo isso que a gente está fazendo aqui em as nossas redes sociais, nosso e-mail marketing, nosso relacionamento com sócios, ativações em jogos. Acho que tudo está na pauta aí para a gente conseguir fazer um trabalho bem feito de comunicação, porque esse é um dos pilares para fazer o negócio dar certo.
Já o representante do Atlético, Rubens Neves, afirmou que o clube busca contribuir com projetos de impacto social e que a mobilização também vai ajudar a ampliar a divulgação da campanha junto aos torcedores.
O papel do clube não só está limitado às quatro linhas, mas também olhar para a comunidade como um todo e poder contribuir com projetos relevantes como esse que a gente está vivenciando hoje. A mobilização vai ser através da disponibilização de propriedades de marketing do clube, onde vai acontecer a divulgação para os torcedores e para a sociedade como um todo. Então a gente vai estar disponibilizando essa parceria para que a gente consiga contribuir aí e mobilizar mais pessoas para ajudar com esses projetos. Com o clube e com o Hospital de Clínicas. Então dessa maneira a gente vai conseguir contribuir e olhar para a sociedade como é o papel da fundação dentro desse projeto.
O reitor da Universidade Federal do Paraná, Marcos Sunier, destacou a relevância do hospital e afirmou que a parceria com clubes tão populares ajuda a dar mais visibilidade ao projeto e a expectativa é de que a expansão seja concluída o mais breve possível.
O Hospital das Clínicas hoje é o maior hospital do Paraná, ele é o maior hospital SUS do Paraná e um dos grandes muitos hospitais do Brasil. A gente já detectou há algum tempo a necessidade de expandir o serviço de pediatria no hospital. E essa oportunidade, de tanto da publicidade que esse acordo vai trazer, mais até do que os recursos, nos faz aumentar ainda mais a expectativa do projeto. Esse projeto, né, a gente quer que ele, não só que ele saia, mas que ele saia nos próximos 2 anos. A gente se sente muito feliz, sinal que as coisas que realmente têm importância e fundamento, elas são apoiadas pelos dois times. A gente veio com uma proposta muito sincera de uma expansão do hospital pediátrico e não teve dúvida nenhuma, nem por parte do Atlético, nem por parte do Curitiba, desde o primeiro instante, em apoiar.
A nova estrutura prevê a ampliação de 30 para 120 leitos de internação e o aumento da área de atendimento de 2 mil para mais de 15 mil metros quadrados, com UTI moderna, novas salas cirúrgicas e laboratórios de pesquisa. Mais do que uma parceria entre clubes, a iniciativa representa um chamado à sociedade, porque quando o assunto é cuidar da saúde das crianças, não existe rivalidade, existe união. Repórter Flávia Consoli.
Estão abertas as inscrições para o Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas de 2026. O ENAOP ocorrerá em Curitiba, entre os dias 8 e 10 de junho. O evento, que tem parceria do Tribunal de Contas do Estado, será no auditório da Seção Paranaense do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Para se inscrever, basta acessar o hot site oficial do evento. O endereço é www.ibraop.org.br/ENAOP2026. O encontro é organizado pelo Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras Públicas. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Instituto Água e Terra deve implantar a cobrança pelo uso da água dos rios utilizada pelos produtores rurais junto aos comitês de bacias hidrográficas no Paraná. O IAT também deve exigir o cadastramento de todos os produtores. O objetivo é conceder a outorga de uso da água. A determinação foi emitida pelo Tribunal de Contas do Estado. O TCE julgou procedente representação formulada por sua terceira inspetoria de controle externo. O IAT tem se negado a cobrar dos comitês o cadastramento dos produtores. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Pelo menos 16 policiais que faziam a segurança do contraventor Rogério de Andrade foram detidos nesta terça-feira durante uma operação do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ao todo, foram expedidos 20 mandados de prisão preventiva contra o bicheiro e integrantes do núcleo de segurança ligado a ele, que atuava principalmente na região de Bangu, na zona oeste do Rio. As ordens judiciais são cumpridas com o apoio das próprias polícias militar e civil. Entre os acusados estão 18 agentes da Polícia Militar e Penal, tanto da ativa quanto aposentados, além de um policial civil inativo que teria sido recrutado pelo grupo quando ainda estava no cargo. Segundo o Ministério Público, os investigados eram responsáveis por garantir a segurança de áreas onde funcionavam pontos ilegais de jogos de azar. Para isso, utilizavam um esquema permanente de corrupção que permitia o funcionamento livre dessas atividades criminosas. Os alvos da operação vão responder por organização criminosa armada, com agravantes por envolvimento de servidores públicos e ligação com outras facções, além de corrupção ativa e passiva. Os mandados estão sendo cumpridos em diversas cidades da Baixada Fluminense, como Belfor Roxo, Duque de Caxias, Nilópolis e São João de Meriti, além de Mangaratiba e também na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De acordo com o Ministério Público, os policiais militares denunciados estavam lotados em setores como a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, o Batalhão de Policiamento de Vias Expressas e em pelo menos 7 batalhões diferentes espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Rogério de Andrade é sobrinho de Castor de Andrade, considerado um dos maiores chefes do Jogo do Bicho no Rio e patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Castor morreu em 1997, vítima de doença cardíaca. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
2/3 dos jovens infratores no Rio de Janeiro têm entre 16 e 18 anos. E, ao contrário do que muita gente pensa, reduzir a maioridade penal não vai resolver o problema. A avaliação é da juíza Vanessa Cavalieri, titular da Vara da Infância e Juventude do Estado. Ela esteve na CPI do crime organizado nesta terça-feira para falar de aliciamento de menores pelo tráfico. Disse que o jovem, muitos de 11, 12 anos, entram para o crime como primeira forma de renda. E isso porque não encontram a referência e o apoio em casa. A grande maioria vem de lares desestruturados, sem rede de apoio. A solução, segundo ela, investir em planejamento familiar.
A urgência dele é profissionalizar-se, é trabalhar, é ter autonomia financeira, é ganhar dinheiro. E enquanto não há vaga de jovem aprendiz para esse jovem pobre, tem uma empresa onde nunca faltam vagas. Essa empresa é uma organização criminosa chamada de tráfico de drogas. No Comando Vermelho, sempre há vagas. No Terceiro Comando, sempre há vagas.
E sabe quanto ganha um jovem de 11, 12 anos que trabalha como tráfico ali ainda na escala inicial, naquela função de levar droga de um ponto ao outro, por exemplo? R$200 por semana. Isso trabalhando o dia todo, de domingo a domingo, segundo a juíza. Outro ponto que ela destacou foi a internet. Afirmou que é preciso haver uma regulamentação e a presença constante dos pais. Ela conta que depois da pandemia, o perfil do menor infrator mudou. Agora, grande parte é de classe média ou alta que comete crimes, protegido pela internet.
Meninas de 10, 11, 12 anos são coagidas e feitas de vítimas e são obrigadas a se automutilar, a fazer sexo em frente às câmeras, muitas vezes com seus animais domésticos. Muitas são levadas, inclusive, ao suicídio na frente das câmeras. Enquanto isso, meninos ficam liderando essas verdadeiras sessões de tortura, como se estivéssemos num coliseu virtual.
Isso tudo provoca o que a juíza chamou de dessensibilização. O jovem se torna imune à violência, não desenvolve empatia. Mais um sinal, segundo ela, de que é preciso agir cedo, ainda na infância. A juíza completou: é mais fácil tirar um menino de 13 anos do tráfico do que prender o chefe, o grande traficante. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Subiu para 140 o número de casos confirmados de Mpox no país desde o início deste ano. Não houve registro de mortes por causa da doença em 2026. Os casos suspeitos somam 539, além de outros 9 prováveis. A informação é do Ministério da Saúde. No ano, o estado com mais casos de Mpox é São Paulo, com 93 registros, seguido do Rio de Janeiro, com 18 ocorrências, e Rondônia, com 11. Segundo o Ministério da Saúde, a Mpox é uma doença do mesmo tipo da varíola humana, mas geralmente menos letal. A transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com pessoas, animais silvestres ou materiais infectados pelo vírus. Os sintomas, em geral, incluem lesões de pele, ínguas, febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrio e fraqueza. Pessoas com esses sinais devem procurar uma unidade de saúde para avaliação, e o recomendado é evitar o contato próximo com outras pessoas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
A Polícia Federal abriu uma investigação sobre a trend de vídeos com apologia à violência contra a mulher. Em nota, a corporação informou que abriu o inquérito após o recebimento de denúncia contra essas publicações. A PF também solicitou à plataforma a preservação dos dados e a retirada desse material. Durante a análise, os agentes identificaram mais vídeos relacionados com o tema que também foram reportados e removidos. Essa trend mostra homens treinando socos, chutes e facadas em mulheres caso tenham as investidas amorosas rejeitadas. Nessa segunda-feira, a Advocacia-Geral da União anunciou que tinha acionado a PF para investigar o caso. Segundo a AGU, os vídeos tiveram origem em 4 perfis do TikTok. O conteúdo foi retirado e os criadores podem responder por incitação aos crimes de feminicídio, ameaça, lesão corporal e violência psicológica contra a mulher. Em nota, o TikTok informou que os vídeos violam as diretrizes da comunidade e foram removidos da plataforma. Além disso, que a equipe de moderação busca identificar possíveis conteúdos violativos sobre o tema. Esse tipo de conteúdo misógino, que é de ódio contra mulheres, vem ganhando força em grupos da machosfera, Red Pills e incels. São homens ressentidos que se supõem injustiçados pela sociedade e pelas mulheres. A militante da Articulação de Mulheres Brasileiras, Eunice Guedes, professora da Universidade Federal do Pará, explicou que esse movimento ganhou força nos últimos anos.
Mas ele não tinha tanta voz, tanto acesso às mídias corporativas, a recursos financeiros, a setores governamentais. E de uns tempos para cá, né, talvez a gente poderia dizer de uns 10 anos para cá, isso tem se acirrado ainda mais.
A pesquisadora ressalta que o país precisa de leis que criminalizem a misoginia para que haja punição, mas a sociedade toda deve combater essa cultura violenta.
Que a sociedade se aproprie desse arcabouço jurídico, dessa situação e desse cenário, a sociedade e as suas diversas organizações. Não basta só a punição. A gente precisa pensar em prevenção, em mudança de paradigmas, em mudança de culturas, em mudança de concepções.
Esse tipo de conteúdo surgiu no momento em que cresce o debate sobre o aumento da violência contra mulheres no país. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que o Brasil registra atualmente 4 feminicídios por dia. Lembrando sempre que casos de violência contra mulheres podem e devem ser denunciados pelo Ligue 180. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A proposta que regulamenta o trabalho por aplicativos será votada na Câmara até o início de abril. A promessa é do presidente da Casa, deputado Hugo Mota. O texto ainda está na comissão especial e passa por negociações. O principal impasse está na taxa básica mais o adicional por quilômetro rodado, como explicou o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência.
Para o governo existem pontos que são muito caros. Um desses pontos, que é uma demanda dos entregadores de aplicativo, dos motoqueiros, é uma taxa mínima de R$ 10,00, com adicional de R$ 2,50 por quilômetro rodado. Vamos buscar o diálogo para ver se é possível incorporar no relatório. Se não for, o governo pretende apresentar como uma emenda.
O assunto foi discutido em reunião nesta terça-feira. O relator da proposta, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, lembrou que estabelecer um valor mínimo poderia inviabilizar as corridas. Segundo ele, 25% delas ficam menos de R$ 8,00. Além disso, ainda tem a diferença do custo de vida nas diversas partes do país.
R$ 10,00 em São Paulo, no Rio, em Brasília, não é igual a R$ 10,00 em Pernambuco, no interior de Pernambuco, onde um ticket, por exemplo, de um lanche é muito inferior do que aqui. Isso pode inviabilizar esse serviço na ponta. Acho que esse é o único ponto de divergência. É a questão do valor mínimo da entrega de entregadores.
Atualmente, são mais de 2 milhões e 200 mil trabalhadores de aplicativos em todo o país. E aí a gente fala de aplicativos como Uber e iFood. A ideia com o projeto é trazer mais segurança para essas pessoas, garantir direitos como previdência e seguro de vida e contra acidentes, além da regulamentação da taxa de entrega por parte das plataformas. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Mulheres vítimas de violência procuraram mais
mais vezes às unidades de saúde, alegando questões de saúde mental, nos 3 meses que antecederam uma grave agressão ou mesmo um feminicídio. Essa foi a conclusão do cruzamento de dados feito pela Prefeitura do Recife e que fundamentou uma nova ferramenta para prevenção e assistência às mulheres vítimas de violência. O projeto usa inteligência artificial para identificar possíveis vítimas nas unidades de saúde e emitir um alerta para os médicos, enfermeiros, dentistas e outros profissionais. A mensagem chega por meio do prontuário eletrônico das unidades básicas durante o atendimento. O uso da inteligência artificial, batizada Clari-A, analisou os atendimentos de 16 mil mulheres vítimas de violência ao longo de 10 anos. As vítimas tendem a buscar mais atendimento para tratamentos psicológicos, alegando quadro depressivo, ansiedade ou pânico. As informações foram cruzadas com o sistema de informações de agravos de notificação e daí foi possível identificar padrões de adoecimento e comportamento das vítimas, explicou a secretária de saúde, Luciana Albuquerque.
No estudo feito com mais 900 mil registros de mulheres em vários sistemas de informação e no prontuário eletrônico da atenção básica, se constatou que 92 dias antes do feminicídio, a mulher procura mais vezes a unidade básica de saúde, pedindo socorro, mas não de forma aberta. Ela não fala claramente sobre a violência. E 30 dias depois da notificação, ocorre o feminicídio.
Hoje, 3 em cada 4 notificações de violência contra a mulher são feitas já pelos prontos socorros, enquanto apenas 1% são feitas na atenção básica. Uma subnotificação que pode ser enfrentada, de acordo com a secretária da Mulher, Glauce Medeiros.
Um dos graves problemas do enfrentamento à violência contra a mulher é a subnotificação. E agora, com a Clari-A, nós vamos poder chegar mais cedo junto dessas mulheres que estão em situação de violência. E essas mulheres serão encaminhadas para a Secretaria da Mulher, para a nossa rede de enfrentamento, a Rede Clarice, onde lá a nossa equipe multidisciplinar está pronta para atender, acolher e encaminhar caso a caso, de acordo com a especificidade de cada um.
O projeto piloto para ajudar a identificar mulheres vítimas de violência começou em 3 unidades de saúde da família. Nesse mês de março, serão mais 21 unidades integradas à iniciativa no Recife. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Famílias inscritas no Cadastro Único já podem solicitar gratuitamente a instalação da nova parabólica digital em mais 7 cidades do Pará. A iniciativa faz parte do programa Brasil Antenado, criado para ampliar o acesso à televisão aberta de qualidade, principalmente em regiões onde o sinal ainda é limitado. Nas cidades de Anapu, Cachoeira do Piriá, Chaves, Gurupá, Nova Esperança do Piriá, Santa Cruz do Arari e Senador José Porfírio, os moradores que atendem aos critérios do programa já podem agendar o serviço sem nenhum custo. Leonardo Liebana, diretor de comunicação da EAF, comenta a expansão do programa para comunidades indígenas que recebem material direcionado.
Muitos desses moradores, eles têm dificuldades em compreender a língua portuguesa. E aí foi a partir disso que surgiu a ideia de facilitar a comunicação com essa população ao traduzir um vídeo tutorial que explica como solicitar o agendamento da antena para a língua deles. Em apenas 4 semanas, os agendamentos na cidade aumentaram 150%.
O agendamento pode ser feito pela internet no site do programa ou pelo telefone e WhatsApp disponibilizados pela organização. Todo o processo é gratuito e inclui fornecimento de equipamento e instalação do kit da nova parabólica digital. Para receber o benefício, é necessário ter o aparelho de televisão em casa, que pode ser inclusive de modelos mais antigos. Leonardo Liebana dá mais detalhes sobre os objetivos do programa.
As pessoas têm que procurar a gente, têm que ligar no 0800 ou acessar o nosso site, que é o brasilantenado.org.br, para pedirem a instalação. Mas a gente acredita que a gente teve um resultado muito positivo, né? A gente teve um aumento de 150% na instalação. E política pública não é só quantidade. Quando a gente fala de política pública de inclusão,